Amigos da Rádio Dosox, o programa Conversa que Interessa na sua edição de número 328. Hoje, com a grande satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o produtor de cinema, Flávio Queiroz, que daqui a pouquinho vai se apresentar para vocês. Flávio, seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dosox. Será um grande prazer levar esse bate-papo contigo nesta manhã.
Obrigado, é um prazer todo meu, Paulo. É uma satisfação estar aqui com vocês, uma rádio, todo mundo, um abraço aí para todos, estamos aqui.
Flávio, você é cearense, está radicado em São Paulo?
Sou cearense, estou em São Paulo há 18 anos, maioridade, né?
Isso, o seu envolvimento com o cinema se deu em São Paulo ou já começou aqui no Ceará?
Não, já começou no Ceará, eu sempre tive essa paixão, né? Eu desde novo, assim, os meus primeiros projetos, assim, na escola, enfim, era... Eu sempre envolvia o vídeo, né? Sempre envolvia o vídeo, cinema e tal. E, assim, desde criança mesmo, assim, desde os 12, 13 anos, eu já me envolvia com isso. E essa época era tudo aqui no Ceará. Aí já depois, na adolescência, aí depois já com 18 anos, eu fui estudar nos Estados Unidos um programa de high school. E aí fui entrando, assim, em cadeiras que tinham a ver com isso. E aí já me linkei a uma faculdade lá também, no Colorado, onde eu fiz um curso que é na área de... Na verdade, é um curso voltado para a indústria do áudio e do vídeo, né? Assim, não foi especificamente cinema. Cinema mesmo eu comecei, porque cinema é uma grande paixão, aí você... Mas não dá para você... Assim, hoje é muito complicado você viver de cinema, né? Assim, cinema é uma coisa que você faz, no meu caso, por exemplo, são projetos pessoais e projetos ligados à área, assim, de amigos ou e tal, a gente se envolve neles porque eu trabalho no mercado audiovisual, que é fazendo publicidade, vídeos institucionais, enfim, para produtoras, e aí vira e mexe e rola um projeto de um amigo. E sempre que esses projetos são interessantes, a gente se envolve, vai lá e corre atrás, né?
É, você conheceu e viveu na terra do cinema, né? Os Estados Unidos sempre tiveram nessa grande potencialidade, não só no cinema, mas nas artes audiovisuais como um todo. É, fala um pouquinho sobre Hollywood, para que os nossos ouvintes tenham conhecimento de como é que é, in loco, toda aquela estrutura.
Então, eu não posso dizer que eu convivi com Hollywood, assim.
Mas visitou, talvez, não? Chegou a...
Não, nada mais do que, assim, as pessoas aqui... Algumas das pessoas que viajam para Disney, entendeu? Foi a minha convivência com Hollywood, foi o estúdio da MGM, foi a coisa mais próxima que eu tive disso. Eu, assim, no Colorado eu estudei a indústria, né? Foi mais assim, a parte de business mesmo, e não foi nem voltado para o cinema. Foi mais voltado para o audiovisual. O cinema realmente foi no Brasil, assim. O que eu tive, toda a minha convivência com o cinema foi no Brasil. Lógico que, assim, o mercado de São Paulo, principalmente se você pegar aí essas produtoras de publicidade, você acaba tendo uma dimensão bem grande. Porque, assim, são filmes, você fala de publicidade no Brasil, e eu peguei algumas contas, tipo, fazendo filmes para empresas gigantes, assim, marcas gigantes. Então, essas estruturas acabam... Você acaba absorvendo muito com essas estruturas, né? Você vai em produtoras que têm estúdios bons, você usa equipamentos de ponta, você tem profissionais que são criativos, tão quanto lá fora e tal. Então, assim, você acaba tendo isso. Mas, assim, eu nunca tive convivência com o mercado de Hollywood, não. Foi todo o Brasil mesmo.
Nossa, bacana. Essas empresas, grandes empresas, Flávio, elas interferem no processo dessa produção, elas deixam à vontade o produtor, a equipe que ela contratou para realizar a proposta?
Então, normalmente não. Assim, tudo vem do projeto, assim, estamos falando aqui de cinema, né? Assim, especificamente cinema.
No aspecto geral, né? No audiovisual como um todo, vamos supor, uma peça publicitária, a empresa já entrega aquele papel a determinado ator, atriz, ou a determinada personalidade, enfim. Normalmente ele deixa a critério da produção, do criador, de todo o processo que vocês trabalham.
Então, a produção é a ponta do processo, assim. É como se fosse uma linha de produção na fábrica mesmo, assim. Tem lógica que é diferente porque você está trabalhando com arte ali. Mas é a ponta do processo mesmo, assim. A gente não se envolve em quase absolutamente nada. Lógico que, assim, muitas vezes é quem salva o filme, né? Assim, quando você está falando de um projeto audiovisual, quando você está falando de um projeto que é filme também. Porque aí, assim, a gente está falando assim, tem um cliente, vamos supor que é...
Fábrica de bengalas, vamos dar um exemplo.
Vamos dar uma fábrica de bengala aí, uma marca qualquer de fábrica de bengala. Essa fábrica de bengala, o processo natural é, ela tem uma agência de publicidade que faz a sua campanha, né, que decide para onde eles vão atuar.
Né? Inclusive roteiro.
Então, a agência de publicidade, ela cria, ela decide todos os métodos. Vamos supor que ela acha que a fábrica de bengala tem que ter uma programação, o público dela está mais, é o público que lê jornal. Então ela vai lá e vai criar uma peça, vai ter mais peças voltadas para o jornal. Aí é mídia impressa e tal. Ou então ela acha, não, a gente vai dar uma revista local. Ela vai lá e coloca a revista local. Às vezes ela coloca um pouco em cada, entendeu? E aí, em alguns casos, algumas marcas... é mais efetivo você fazer filmes, você fazer comerciais de televisão, que é como você vê e tal. E aí tudo parte da agência de publicidade. Agora, se como o processo é uma cadeia, né? Então, assim, acaba que o processo de produção acaba sendo muito importante dentro do processo. Assim, porque muitas vezes, assim, uma ideia, ela tem que caber dentro de um orçamento também. Você não pode simplesmente ter uma ideia e, vamos fazer, porque você não, hoje, ninguém faz mágica, né? Hoje você faz um pouco de mágica porque os softwares, os equipamentos, eles estão cada vez mais acessíveis, vamos dizer assim. Né? Hoje você, com um computador doméstico que seja bom, ele, você já consegue fazer o que uma agência de publicidade ou uma produtora faz muitas vezes.
Então é na produção que é feita a questão da fotografia, da iluminação... É isso?
Exatamente. A produção é onde aquela coisa, para ser mais vezes, é onde você fala luz, câmera, ação, é mais ou menos isso. É o que isso. A produção faz. Você é onde a ideia e o roteiro vem da agência de publicidade, e essa agência orça muitas vezes com muitas produtoras. Quem conseguir fazer dentro daquele orçamento faz. Existem também parcerias, né? Você às vezes tem parcerias com determinadas agências, determinada conta. Muitas vezes, por exemplo, quando se trata de varejo, uma empresa que mexe com muita coisa, que ele tem que fazer vários comerciais durante muito tempo, e aí é feito um pacote disso. Então aí é quase que um contrato. Você tem, às vezes, 2-3 meses de... Mas isso aí a gente está falando da parte boa, né? Até. Quando acontece isso é uma coisa boa, porque aí você pega uma coisa que é meio automática e você tem aquela coisa, mas assim, a grande parte do trabalho é muito sofrido realmente. Porque... Então, agora, falando do que eu estava falando, assim, existe o lado financeiro e existe o lado mais emocional, artístico. Dentro do processo de produção, geralmente as coisas que são mais atraentes são quando você tem uma liberdade. Então, isso, respondendo a tua pergunta, o cinema, ele proporciona isso, né? Ele tem uma... você, o que faz a gente ter paixão pelo cinema, porque você está ali fazendo um projeto que, mesmo que não seja meu projeto, seja de um amigo que está ali, é um filme, ele é um projeto criativo da gente, né? A gente não tem um cliente ali do lado dizendo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero... Na publicidade, é como você falou, o processo é bem amarrado, a produtora é a ponta do processo, já chega um roteiro, já chega toda uma estrutura, muitas vezes até os atores já são escolhidos, quando se trata de personalidades, por exemplo, e tudo mais. Às vezes a produtora de som, por exemplo, já vem escolhida. Quando se trata de um projeto de cinema... você está falando de um projeto seu, né? Assim, de uma coisa nossa. Então, a gente vai atrás da produtora de som. O roteiro é nosso. A gente vai atrás dos profissionais que a gente quer colocar ali. A gente vai atrás da forma de fazer, da forma que a gente quer. Entendeu? Então, assim, tudo se encaixa dentro do que a gente quer. Então, é uma equipe liderando, assim, fazendo uma coisa com harmonia e liberdade criativa. Entendeu?
Na realidade, liderados pela ideia, né? Ô, Flávio, já que você está tocando nessa questão de produção... vamos falar sobre a recente produção que você participou, né, o filme Os Colegas. Fala um pouquinho sobre essa produção para a gente desenvolver o nosso bate-papo agora em cima desse filme.
Então, Colegas é um filme que fala de aventura, né? É um filme para cima, assim, é um filme alegre, é um filme interessantíssimo de se ver. E além disso, você tem a causa de inclusão social aí. A gente não fez o filme pensando em filantropia. A gente teve o diretor, ele conviveu na infância e adolescência com um tio que tem síndrome de Down. Esse tio, inclusive, faleceu ano retrasado. E ele, já depois que a gente fez o filme, o tio dele faleceu. Mas ele, como ele conviveu com esse tio e conviveu com a síndrome de Down, ele tem um certo apego e ele teve essa ideia. É porque essas pessoas, elas são muito interessantes. Todo mundo pergunta assim, como é que é fazer um filme com pessoas com síndrome de Down e tal? Eu vou dizer que, assim, às vezes é até melhor fazer, porque eles são... falando como assim, vamos supor assim, Direção de ator, vamos falar disso. Assim.
Ah, no caso, a ideia era colocar um ator ou uma pessoa com síndrome de Down para ser o protagonista do filme.
Exatamente, porque assim, o que acontece é que geralmente você vê um filme, você falou de Hollywood, por exemplo, o mercado de Hollywood tem muito isso. Você vai ver Rayman, ou você vai ver aquele I Am Sam lá do Champagne, enfim, você tem, sempre são atores profissionais que fazem o papel de alguma pessoa deficiente para poder passar aquilo. E os caras são muito, realmente, muito bons atores e conseguem passar aquilo. Mas a ideia do Marcelo era mostrar que essas pessoas, elas têm essa capacidade de fazer sozinhas, elas têm isso, assim, principalmente falando de síndrome de Down, porque eles têm, lógico, suas limitações, mas em compensação eles têm, naturalmente, coisas que um ator não vai ter, como, por exemplo, a falta da vergonha, vamos supor assim. Eles são muito... Eles não precisam entrar num personagem, eles já estão dentro do personagem, se ele quiser. Assim, vamos supor, você diz assim, imita um bicho qualquer aí, ele vai e já começa a imitar. O ator, ele precisa de uma concentração para fazer isso, ele vai se concentrar para pensar como ele vai fazer aquilo. E ele ainda vai pensar em tudo que está ao redor dele, porque ele está preocupado com o que o outro.
Vai querer fazer laboratório, né?
Essas pessoas, eles têm uma capacidade de interpretação, eles são muito. Sai natural. Assim, eles são crianças, na verdade, né? Assim, a mentalidade deles isso. É como se fossem crianças. Uma criança, ela é desprovida de vergonha, de medo. E aí eles são assim.
Flávio, quando é o Marcelo, né? Ele teve essa ideia que levou a discussão da ideia com vocês que fazem parte do grupo e tudo. Alguém achou que era difícil, era impossível? Alguém teve esse receio momentaneamente? Ou todos realmente acreditaram e confiaram, né?
Olha, o roteiro do filme é uma coisa fantástica. Assim, a história, ele é muito bonito, assim. Então, a partir do momento que ele entrega o... Primeiro que o Marcelo, assim, ele já vem... Ele é uma pessoa carismática, independente de tudo. O Marcelo, ele convence todo mundo a fazer qualquer coisa. Você... É uma característica dele. Todo mundo já quer trabalhar com ele. E não é o primeiro filme que ele faz, esse foi o quinto filme. E ele, em todos esses outros filmes, ele já mesmo como publicitário, redator, ele já era uma pessoa abrangente, onde todo mundo queria trabalhar com ele. Mas o roteiro do filme chama atenção, né? Você vê aquilo ali, você quer participar daquele projeto. Cinema já é uma coisa que muita gente tem paixão, né? Cinema, todo mundo quer fazer cinema. E quando você tem um projeto de cinema ainda interessantíssimo, você... Nossa, que você abraça a ideia, né?
Flávio, como é que se deu a escolha dos atores? Foram dois garotos e uma garota com síndrome de Down. Como é que deu esse processo?
A gente teve um longo processo de seleção, né? Assim, foram feitos testes de VT, que a gente chama, com mais de 300 para chegar neles. O Ariel e a Ritinha, não. Foram casos à parte. O Marcelo assistiu um programa da Marília Gabriela, que por sinal é amiga nossa, já tinha trabalhado, feito filmes com a gente, ela... O Cristiano e o Teodoro, que são filhos dela, já tinham trabalhado. E ele viu essa entrevista, o Cristiano também mencionou quando ele estava falando. E aí ele, pô, eu vi, aí ele foi lá, voltou com a entrevista e viu. E aí conversou com o Ariel e a Ritinha. A gente acabou fazendo também em paralelo teste de VT e tal, para o personagem, principalmente da Ritinha. O Ariel não, é o de cara, o Marcelo já gostou dele, porque ele é carismático. Ele tem aquele problema da voz, né? Que isso aí é realmente, assim, se você me perguntar, o grande empecilho. Assim, a coisa que mais dificultou, talvez, e que também não é uma coisa fora do comum, assim, é a questão deles não conseguirem, às vezes eles têm um problema de não conseguir se expressar, porque eles têm uma limitação na hora de falar mesmo, isso é uma limitação física, né? Assim, o Ariel, principalmente, ele se engasga muito na hora de falar. Mas, a gente tá falando do ator, o Ariel é um super ator, ele é profissional mesmo, assim, ele se dedica, ele lê o roteiro, ele sabe improvisar.
Mas antes ele já tinha feito alguma coisa? Ele já tinha experiência com alguma coisa nesse sentido? Da arte, de interpretação?
O Ariel sim. Tanto o Ariel quanto a Ritinha. O Breno não. Eu vou falar do Ariel e a Ritinha, depois eu falo do Breno. O Ariel e a Ritinha já tinham participado de novelas, mas sempre participações pequenas, assim, né? Novelas. O Ariel fez ali aquele programa com Antônio Fagundes, eu esqueci o nome. Só que é de caminhoneiro, né?
O Carga Pesada?
Carga Pesada, ele teve participação, ele fez alguma coisa nas novelas do SBT e tal, mas assim, eram tudo projetos. E tinha um longa-metragem que ele tinha feito, mas era um documentário, na verdade, sobre pessoas com síndrome de Down, que chama Do Luto à Luta, que eles tinham participado também. Então eles tinham um certo convívio, mas nada assim onde eles eram protagonistas e que era um projeto de cinema, assim. Era, lógico que foi uma coisa muito mais, uma ideia muito mais audaciosa, né? Assim, um filme é uma coisa. Porque um filme de cinema, para vocês entenderem, ele não é que nem um programa de televisão que você grava ali em poucos dias ou poucas horas, uma novela que está o tempo todo. Ele é muito mais criterioso. Ele é praticamente um desenho da coisa que você está transcrevendo. Uma espécie de quebra-cabeça, mas assim, você tem todas as partes ali, você tem que juntar tudo aquilo para poder fazer. É uma obra de arte.
E às vezes surge, né, aquele insight momentâneo, aquela coisa que o diretor, o roteirista encaixou naquele momento que não tinha sido previsto no processo da elaboração.
Ah, tem muito isso, isso acontece. Mas dentro de todo um projeto, é isso que eu tô falando. O cinema, ele não pode. Todo mundo fala uma ideia na mão e uma
câmera na mão, ideia na cabeça.
Não é bem assim, entendeu? Assim, lógico que se você. Você pode fazer coisas bem limitadas, cada vez mais hoje em dia, porque você tem câmeras que são simples e tal. Mas dentro de um processo, principalmente como colegas foi feito, a gente fez um filme em película, né? A gente gravou com 35mm, que inclusive daqui a pouco já está aí, vai ser, já nem vai existir mais. A gente teve até a ver com isso, um saudosismo e tal. Mas é um filme que ele foi todo pensado. A gente teve a produtora de som, teve uma direção de som que foi todo pensado naquilo. Até porque você está tratando de pessoas que têm problemas na voz, então você tem que ser uma coisa muito bem pensada.
Mas vocês certamente tiveram por trás também um apoio de profissionais, né? Pessoas que trabalham na área. Das pessoas com deficiência também nesse momento da
Sim,
filmagem?
A gente teve em todos os aspectos.
Todos os aspectos.
Até, por exemplo, o filme ele tem audiodescrição, né? E ele, para fazer a audiodescrição, a gente teve apoio de pessoas com deficiência visual para
poder relatar,
ver,
né?
Ver
a experiência.
A experiência e tal. Do mesmo jeito que, assim, durante o processo também, como a gente. Aí, naturalmente, como a gente teve convivência com muitos Downs, a coisa vai fluindo. Mas isso mais para a equipe, até porque o Marcelo já tinha muito. Uma coisa que a gente percebeu também, que é interessante ver, assim, em relação à inclusão social, é que a globalização, ela acaba ajudando no processo de inclusão também, porque você tem aqui, por exemplo, as pessoas vão vendo, as coisas vão acontecendo em paralelo. Antigamente, as pessoas eram mais presas, né? Os deficientes eram mais presos dentro de casa. Eles não eram abertos para o mundo, assim. Hoje, até com o filme Colegas, ou com várias outras atividades que vão acontecendo durante o mundo, eles estão sendo mais expostos. E a exposição faz parte da inclusão, entendeu? Assim, se você não expor, você não vai incluir. Porque as pessoas têm medo. Elas têm medo pela falta de convívio. Se elas passarem a conviver, elas vão ver que aquilo é uma coisa muito natural. E isso vai em todas as áreas, desde a deficiência visual, como da deficiência física, como da deficiência mental. Eles têm uma deficiência intelectual. Toda essa exposição acaba ajudando, né? E o Colegas, ele está aí mais como isso. Ele é um soldado por isso, porque ele expõe um pouco essa. Não o lado. No filme, você nem nota, talvez, que ele seja
isso.
Deficiente. Mas, assim, no background, né? Assim, tudo. As entrevistas que eles dão, assim, as entrevistas que eles participam, a fama deles, né? O processo deles. Fazer eles já foram várias vezes em programas de entrevista. E eles são livres. Você, quando alguém liga pra gente da imprensa para querer entrevistar o Ariel, ou a Ritinha, ou o Breno, a gente passa o telefone deles. Eles mesmos decidem, eles fazem a agenda deles. Eles decidem. O Ariel resolveu fazer um curso de cinema, depois ele foi lá e foi, ele foi atrás. Ele foi atrás do DRT dele, de ator, ele mesmo foi atrás e buscou. O Breno, talvez dentre eles, assim, o que tem menos debilidade, até por uma questão de criação, ou assim, ele é muito mais solto, mais independente, assim. E ele, assim, ele antes de ser ator, ele é lutador, né? E ele é campeão mundial na categoria dele. Foi campeão mundial de judô na categoria dele. Então ele viajou já pra Grécia, viajou o mundo, e ele vai sozinho, ele vai com as equipes e tudo mais. E isso, pra mim, é que é inclusão, entendeu? É você liberar e você dizer assim, não, pô, eles têm... eles estão ali, mas eles estão no mundo, eles têm a capacidade. Lógico que, assim, existem vários níveis, né, de síndrome de Down. Você não pode aqui querer comparar uma pessoa que é bem debilitada com outra, e assim vai. Mas eu acho que o processo de criação, até dos pais e tudo dentro de casa, eles têm que aprender que eles têm capacidade, que eles têm como se desenvolver, né?
Flávio, para que os nossos ouvintes fiquem com vontade de procurar o filme Colegas, vamos falar um pouquinho sobre o argumento do filme. Quem são os personagens, o nome dele, como se desenrola toda a película?
O filme é uma grande aventura onde três amigos que têm síndrome de Down moram num instituto onde só tem sindrômico. Eles roubam o carro do jardineiro do instituto, que é, inclusive, quem faz esse papel é o Lima Duarte. o seu Arlindo, eles roubam o carro do seu Arlindo e cada um quer realizar um sonho. Então eles pegam a estrada, eles seguem um roteiro, ele sai de Cascavel, no Paraná, passa pelo Rio Grande do Sul, ali, Torres, e aí vão bater em Buenos Aires, na Argentina. Cada um quer realizar um sonho. O Stallone quer ver o mar, encontrar os seus pais que moram em Atlântida. O Márcio quer voar para ajudar os seus pais a construir uma casa na Lua. E a Aninha quer se casar com um cantor. E aí o filme é uma grande aventura. Existem vários atores famosos no filme, mas sempre com personagens coadjuvantes. Os principais são os três mesmo. E além desses três, a gente tem mais 60 Downs, né? São coadjuvantes, né? Participam do filme.
Aí você estava me falando em off que, inclusive, o filme já recebeu vários prêmios fora do Brasil.
Ele recebeu tantos prêmios que eu não vou saber citar todos aqui. Ele recebeu um prêmio na Rússia, que é de um festival de disabled, que é assim, envolve temas de deficiência. Ele ganhou, inclusive, daquele filme Intocáveis, que é aquele francês lá, que também tem uma pessoa com deficiência. E é um filme que está ganhando muito prêmio. Então, o fato de a gente ter ganhado o Intocáveis é uma coisa que a gente acha maravilhoso, porque o filme Intocáveis já é maravilhoso. Então, a gente ter ganhado dele, para a gente, é um prêmio, né? E fora isso, ele ganhou o Festival de Los Angeles, ele, como o Marcelo, ganhou o prêmio de melhor diretor, ganhou Gramado, né, que é importantíssimo, assim, talvez seja o principal festival de cinema nacional. E Gramado, ele ganhou 3 prêmios. Foi melhor filme, que é prêmio MOR, né? Depois ganhou melhor direção de arte e ainda ganhou um prêmio especial do júri para cada um dos atores, né?
Você comentou também que existe uma pessoa com deficiência visual, né, na equipe. Quem é a pessoa, de onde ela é? Porque os nossos ouvintes são deficientes visuais, estão interessados em saber, né?
Então, não é simplesmente uma pessoa da equipe, é o cara que, o grande gestor do filme.
A pessoa que você citou no começo da nossa entrevista é o próprio, é o cara.
Não, é o Marcelo.
O Marcelo é o produtor.
Marcelo é o diretor do filme.
Diretor do filme.
Ele fez o roteiro, ele tem esse que tem o tio.
Sim, sim.
É o Marcelo que é o diretor do filme.
Marcelo é o Marcel.
Marçal.
Marçal, isso, Marçal.
Marçal Souza é o produtor executivo. Pra quem não sabe, assim, o produtor executivo do filme é quem comanda toda a produção. O Marçal, ele não. Ele tem uma, teve uma diretora de produção, lógico e tal, mas ele foi o gestor do filme.
É o mestre de obra, digamos assim, né? Levando para da engenharia.
Exatamente. Ele seria o cara que tocou toda a produção do filme, né? Ele é o administrador realmente do filme, né? O Marcelo é o criativo, o diretor, o cara que vai lá e sabe o que quer da história e tal, mas ele fala pro Marçal, eu quero um helicóptero aqui nessa cena, quem vai buscar é o Marçal. Ele fala, eu quero uma grua, nessa cena tem um dimidibe, ou eu tenho assim, são 60 figurantes, tem que ter uma alimentação para toda essa galera, tem que ter, sabe, todo o equipamento, toda a gestão do
filme. Te vira, né, nos 30.
A gestão do filme é toda dele, assim, entendeu? Mas ele também, assim, eu tô falando de uma pessoa que já trabalha com cinema há muitos anos e é um cara muito experiente. Antes dele ser cego, ele já tinha feito muitos filmes e já depois de cego também fez muitos filmes e ele é um cara muito procurado e muito requisitado. Ele é, independente dele ser deficiente visual ou não, ele é um cara, assim, que ele é muito procurado dentro do mercado, porque ele é realmente super profissional.
É, muito bacana essa nossa conversa que interessa, porque o Flávio Queiroz está colocando informações bastante importantes, né? A questão da inclusão, a própria pessoa com deficiência estando incluída, não porque alguém abriu uma porta no sentido de tutelá-la ou de estar com pena daquela situação, mas entregou a oportunidade, a pessoa abraçou a oportunidade e foi em frente, e o resultado é esse. Prêmios para todos.
Exatamente. E eu estou falando aqui no caso, estou falando dos protagonistas do filme e do produtor executivo. Esse filme não teria acontecido sem essas pessoas. Como eu disse aqui no começo, foi uma causa de filantropia. A gente fez um filme interessante, por acaso se tornou um soldado dentro da. De uma certa forma, a gente até usou essas pessoas. A gente pode dizer que a gente. Porque até em relação à mídia, você fala, bom, filme com 3 atores com síndrome de Down, a mídia cai em cima, vem ver e tal. A gente contou a história do Ariel, que sempre queria fazer um cinema, queria ser ator, não sei o que e tal, papapá. Nossa, esse vídeo, não sei se você ouviu falar, que é a campanha Vem Champagne, teve aí, em 2 dias, atingiu 1 milhão de acesso. E isso tudo por causa dessa causa. Então, se você me perguntar, lógico, a gente acaba ajudando no processo de inclusão social, Mas a gente dependeu dessas pessoas para estar fazendo esse filme, entendeu? Assim, elas foram os grandes realizadores.
Vamos falar, para a gente concluir a nossa conversa que interessa de hoje, vou te fazer aqui uma pergunta. Aí você aproveita, de acordo com a sua resposta, e coloca o seu contato aí para a galera. Alguém que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, tiver algum roteiro, tiver escrito alguma coisa que está lá engavetada ou está arquivado lá em alguma parte no computador, que possa virar um filme, pode mandar, as produtoras recebem essas propostas, enfim.
Então, eu aconselho, assim, cinema não é uma... Eu acho que hoje em dia as produtoras recebem, lógico que elas vão receber. Só que elas vão... As produtoras, elas vão receber, elas não são fábricas de dinheiro também, né? Elas não vão ter essa bala para ir fazer o filme. Eu acho que a grande sacada é você acompanhar... Hoje existem vários incentivos aí, se tratando de leis de incentivo, né? Assim, que você pode inscrever, existem vários festivais, vários... Eu acho que a curiosidade é o que vai fazer você ser... um grande cineasta, né? Assim, você tem que...
No caso, eu estou falando na pessoa leiga, né? O cara que sabe escrever um roteiro, mas não entende nada de cinema, de produção. Aí passa para a mão de uma produtora e a produtora pode achar aquela ideia interessante e daí se desenvolver todo o processo.
Então, ela pode fazer isso, ela pode procurar as produtoras. É isso que eu estou falando aqui, mais ou menos é isso. O processo, ele parte... O cinema, ele é muito na raça mesmo, assim, né? Eu acho que, assim, existem grandes cineastas, como o Fernando Meirelles, por exemplo, eu já vi entrevista dele falando, não, mandem seu roteiro e tal. Então, eu acho que as pessoas têm mais é que procurar essas produtoras mesmo. Eu posso citar o nome de algumas.
Viu o nosso grande Rosenberg Cariri, no estado de Ceará, né?
Eu acho que você pode mandar aí e-mails para essas pessoas, mandar. Mas a grande sacada é se você já for com alguma coisa pronta. Porque não adianta você chegar lá e dizer, eu tô com uma ideia para um filme, e ter um roteiro na mão da pessoa, porque existem pilhas de roteiros... Eu acho que, assim, é muito mais fácil, vai ser muito mais abrangente se você for realmente curioso, se procurar ali o Ministério da Cultura, entrar no site do Ministério da Cultura, ver todos os editais, por exemplo. Os editais, às vezes, as pessoas falam, pô, olha, não é difícil se você... Assim, não é que não é difícil, lógico que sempre vai ser difícil. Nunca... Cinema não é fácil. Pra gente passou 8 anos para conseguir captar recursos para esse filme. A gente tem mais... 2 projetos, por exemplo, que a gente está batalhando para ver se consegue fazer, que são até mais baratos do que os colegas e, ao mesmo tempo, existem também causas e tudo mais, e é muito complicado. Eu acho que a grande coisa é o seguinte, é você procurar ali, entra no Ministério da Cultura, entra no site da Secretaria de Cultura de cada estado, de cada cidade, vê os editais, vai em órgãos como a Casa Amarela aqui, ou, enfim, eu estou citando assim, tem que ir atrás das oficinas de cinema,
dos centros culturais,
e você vai, você pesquisa e vê, sempre está tendo editais, sempre coisa. Eu acho que a base é essa. E aí sim, quando você tem todo um projeto, toda uma coisa, mesmo que você não tenha conseguido esses editais, ou mesmo que você, mas você inscreveu o seu filme numa lei, por exemplo, de incentivo, onde você consegue ali, através da lei de incentivo, correr atrás dessa grana, aí sim você procura a produtora. O que acontece é o seguinte, é muito complicado você chegar numa produtora e dizer, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um filme. Não é bem assim, né? Assim, até porque se você se colocar nessa posição, você vai ver que assim, é meio que você não está nem fazendo o trabalho, você está pedindo para a pessoa fazer para você. Então, isso. Assim, eu acho que essa coisa tem que partir da gente mesmo. Assim. O Marcelo Galvão, por exemplo, é um cara que o primeiro filme dele ele fez com 30 mil reais um longa-metragem, assim. E ele correu atrás, foi, não sei o que e tal. 30 mil reais, gente, é menos do que um carro popular. Ele foi lá e ele conseguiu fazer um filme inteiro com 30 mil reais. E assim, um filme que é interessante, lógico, que eu comecei a falar aqui. Não adianta você colocar um monte de ideia no papel e querer produzir um filme que ele vai custar 10 milhões. Não adianta. Você tem que fazer um filme que caiba dentro do seu orçamento. Se o seu orçamento é zero... Aí você vai atrás dessas oficinas públicas aí. Aí eles lá vão ter algum tipo de equipamento, você faz em cima do que existe, você vai lá e faz aquilo. Se não, se você conseguiu captar um dinheirinho qualquer e você quer fazer o filme, você faz um roteiro que caiba dentro daquele orçamento. Você tem que dar alimentação para todas as pessoas, um cachezinho mesmo que seja pouco para cada um. E assim vai, às vezes você consegue convencer o seu amigo a fazer junto com você, mas eu acho que o importante é estar ali fazendo.
É isso aí. E o carro popular só transporta 5 pessoas. O filme transporta milhões, não é isso, Flávio?
E tá aí depois, assim, cinema eu acho que é uma coisa que ele é muito ainda, ele ainda está, eu acho que tem crescido muito, mas a gente ainda não tem uma indústria e isso dificulta muito. Muitos filmes que as pessoas conseguem fazer, conseguem lançar, muitas vezes eles têm um problema que as pessoas não conseguem distribuir ou divulgar o filme, porque é muito caro para distribuir ou divulgar também. É,
precisamos rever tudo isso, vamos aproveitar até o Conversa que Interessa e pedir aí ao governo federal, às empresas, enfim, a quem puder nos ouvir, para que o Brasil mude essa questão, né? Que passe a ser realmente um país de cinema, que o povo é criativo, as pessoas são inteligentes, muitos produtores, muitos cineastas são pessoas, quando você vai procurar na equipe técnica, não é isso, Flávio? Tem lá o nome de um cearense, né?
Eu estou aberto a discutir, a conversar com cada um que queira.
Você pronto, você quer deixar o seu contato, os seus contatos?
Claro, pode nossos mandar, ouvintes? Meu e-mail é Flávio AQ, né? Flávio A de amor, Q de queijo, tudo junto, @hotmail.com. Esse é meu e-mail pessoal, que quiser conversar comigo. Eu não sou nenhum grande produtor, assim, não adianta querer vir, me arranja dinheiro para fazer um filme, porque eu não vou ter, não é uma coisa assim. Eu sou, mas eu posso ajudar com a minha experiência, dizer, olha, vai por esse caminho, vai por aquele, e assim, e tentar direcionar, pelo menos colocar no rumo aí, sem querer ser Deus também, porque não adianta, ninguém pode mais do que Deus, né?
Verdade. Então a gente agradece a brilhante participação do Flávio Queiroz. Está brilhantando aqui o programa Conversa que Interessa, que é assim, viu, Flávio? Conversa que Interessa funciona assim. A gente vai, não agenda nada aqui, encontrou aqui a pessoa, vamos conversar e colocamos coisas que às vezes não é colocada na grande mídia. Que nós é deixamos isso, o prazer. Microfone aí para você, para quiser deixar alguma mensagem para os deficientes visuais que estão nos ouvindo. Fique à vontade.
Então, eu acho que a vida, em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que correr atrás mesmo, assim. A gente tem que fazer a nossa parte, assim. A gente não pode ficar esperando que o governo faça, ou o instituto faça, ou aquilo. A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e não ter vergonha de pedir, de chegar e fazer e colocar a cara a tapa, porque é o mais importante. É o fazer é mais importante do que idealizar. Assim, às vezes as pessoas falam, pô, fulano é inteligente, mas ele fica ali só na inteligência dele e acaba não fazendo nada. Eu acho que, às vezes, é melhor você ser um pouquinho burro e correr atrás e fazer, e você caminhar e vai botando ali, que você acaba fazendo. E eu estou falando sobre isso para qualquer coisa. Eu acho que fazer, vamos lá fazer, gente. O importante é colocar ali, fazer pensando, fazer com responsabilidade, mas fazer é o mais importante. Essa é a mensagem que eu tenho para passar aí para todos vocês. Obrigado aqui para todo mundo, um grande abraço. Espero que esse papo tenha sido bacana para todo mundo. E, Paulão, obrigado mesmo aí. Valeu, pela
cara,
força.
Isso aí,
vamos em frente.
Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. A gente agradece também a Silvia, que está começando aqui o trabalho de edição do programa Conversa que Interessa. Já mandamos um grande beijo lá para a Ana Paula Teixeira, a Paulinha, que durante 12 anos, né, contribuiu com a gente, agora está trilhando outros caminhos e a Silvia agora será a nossa parceira. Agradecendo a Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências aos Cegos e a vocês, ouvintes, que mantêm o programa Conversa que Interessa firme e forte. Até o nosso próximo encontro. Ajuda os bons.